DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, o que realmente os jovens esperam das eleições de 9 de outubro?
A questão do emprego, eu acho que é uma questão super crucial.
Nós esperamos que ele consiga descer até o povo e ouça as nossas preocupações, porque nós esperamos um Moçambique melhor.
Quênia e Alemanha assinam um acordo de trabalho e de migração.
Trata-se de um acordo bilateral entre a Alemanha e o Quênia. Há um grande déficit de mão de obra na Alemanha. Existe uma grande oferta de mão de obra no Quênia.
Ainda assim, a Alemanha faz controle transfronteiriço contra a imigração ilegal. E tempestade Borges mata na Europa Central e de Leste. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 17 de setembro de 2024, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Sandra Kiala. Para já, votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. À medida que as eleições gerais em Moçambique se aproximam, as ruas estão cheias de conversas sobre o futuro do país. A juventude, em particular, está em ebulição, com expectativas mistas de mudança e ceticismo sobre o futuro. O que realmente os jovens moçambicanos esperam destas eleições de 9 de outubro? A jornalista Slide Mutemba saiu às ruas para medir o pulsar do eleitorado jovem na cidade moçambicana de Maputo.
Em outubro, Stélio Naftal, de 31 anos, votará pela segunda vez. Para ele, a esperança num país melhor, com mais oportunidades de emprego, ainda existe, mas é moderada.
É, anseio por mudanças, de fato. Por exemplo, a questão do emprego, eu acho que é uma questão super crucial. Num país em que os jovens encontram-se desempregados, obviamente que não haverá um crescimento a nível econômico, né? Estamos a assumir que a produtividade é baixa.
Essa mistura de esperança e ceticismo é comum entre os jovens. Manecas, um estudante de 27 anos, também votará pela segunda vez nas próximas eleições gerais e compartilha sua visão sobre o processo.
Há muito trabalho por se fazer. Acredito que não seja uma coisa de um ano, de dois anos. É um trabalho extenso para o presidente eleito.
Já Ana, de 34 anos, diz que espera que os futuros dirigentes tragam melhorias para o país.
Nós esperamos que ele consiga descer até o povo e ouça as nossas preocupações. Ele terá muito tempo de resolver, porém queremos ver que ele pelo menos está a tentar resolver, porque nós esperamos um Moçambique melhor daquilo que temos hoje, daquilo que nós tínhamos ontem.
Em entrevista à DW, o jornalista e analista político Lázaro Mabunda considera que ao longo da campanha os partidos políticos fazem as mesmas promessas que até certo ponto vão de encontro às expectativas dos jovens, sobretudo no que diz respeito ao emprego. A taxa de desemprego no país rondava em 2022 os 18,4%, de acordo com as estatísticas mais recentes. Mas Lázaro Mabunda vê um pecado nas propostas feitas.
Se calhar o que falta nos partidos políticos é justamente olhar para o que é necessário para a criação de emprego. Porque dizer que nós vamos criar emprego para os jovens, isso é bastante simples e barato dizer isso.
Mabunda entende ainda que o nível de ceticismo por parte dos jovens pode servir de indicador para os resultados nas urnas em outubro.
Quando há esta falta de confiança em políticos, geralmente os níveis de abstenção tendem a subir.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Slade Mutemba. E também perguntamos na nossa página de Facebook o que, os jovens moçambicanos esperam das eleições de 9 de outubro próximo. Rafiki, dizia Nito Rafiki, José Sequeneca, Maria Colasso e Camuzi Portásio, também Ferão Omar Júnior, defende alternância governativa e maior representatividade no Parlamento. Aine Mirange Lacimo escreve que o povo moçambicano deseja mudanças significativas, bem como o bem-estar de todos os moçambicanos. O gás, petróleo, rubi, grafite, areias pesadas, carvão mineral, entre outros recursos naturais que o país dispõe, devem refletir-se positivamente na vida do povo moçambicano. Aldino Mafunzeste e Mr. Natural dizem que o mais importante é tirar a Frelimo do poder porque demonstra não estar preocupada com o desenvolvimento do país. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda continuamos em Moçambique, onde o governo diz ter uma dívida de 3,3 mil milhões de meticais relativo ao pagamento de horas extras aos professores. De acordo com o primeiro-ministro Adriano Maliani, citado pelo jornal País, o valor é referente aos dois últimos anos. O presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, considerou ontem que a nova proposta de lei da polícia, excluída dos temas atualmente em debate no Parlamento moçambicano, atenta contra a democracia, considerando que a Assembleia da República foi sábia. A maioria dos países lusófonos registrou progressos nas avaliações feitas pelo Relatório Global sobre o Estado da Democracia 2024, publicado hoje pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, com destaque para o Brasil, apesar da turbulência criada nas eleições presidenciais de 2022. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, defendeu nesta segunda-feira que os agentes da polícia que agrediram no domingo último o repórter de imagem da agência Lusa em Bissau devem ser responsabilizados e, eventualmente, afastados da corporação. Já Portugal, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, lamentou o incidente, mas diz ter tomado boa nota das diligências efetuadas e do pedido de desculpas do presidente Umaro Sissoko embalou ao jornalista. São Tomé e Príncipe registrou no novo ano letivo, menos de cerca de 32% de inscrições de alunos, segundo a ministra da Educação, Isabel de Abreu. A dirigente revelou que um número bastante significativo de estudantes emigrou sem concluir o ano anterior.
DW África. Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Manhã, da DW, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O presidente do Quênia, William Ruto, esteve recentemente aqui na Alemanha, numa visita de 2 dias, onde assinou um importante acordo de trabalho e imigração com o governo alemão, liderado por Olaf Scholz. O acordo prevê que trabalhadores qualificados quenianos possam viver e trabalhar na Alemanha, enquanto aqueles que tiverem os seus pedidos de asilo rejeitados serão repatriados. Em entrevista exclusiva à DW, o chefe do Estado queniano, William Ruto, garantiu ainda que na Europa está empenhada em trabalhar para reduzir o endividamento externo. Detalhes com Nuno de Noronha.
Durante a sua estadia na Alemanha, William Ruto participou no Bürgerfest, o Festival dos Cidadãos, sendo o primeiro líder africano a ser convidado para o evento. A edição deste ano teve como tema Pamoja, uma palavra em Swahili que significa mais fortes juntos. Para o chefe de Estado queniano, esta mensagem reflete a necessidade de união face aos desafios globais que todos os países enfrentam.
Humanity is now...
A humanidade enfrenta desafios que vão além dos países ou comunidades. A natureza dos desafios que enfrentamos hoje é global. Por isso, Pamoja dá-nos a sinergia e o poder para enfrentar esses desafios quando estamos unidos.
Global challenges when we stand together.
William Ruto também abordou as relações internacionais do Quênia, destacando a importância de equilibrar as parcerias com o Ocidente e o Oriente. Ao manter reuniões com o presidente chinês Xi Jinping e líderes europeus, o presidente queniano afirmou que o Quênia mantém uma abordagem pragmática e equilibrada em relação aos parceiros globais.
Many people try to frame us.
Muitas pessoas tentam enquadrar-nos na questão de estarmos virados para o Oriente ou para o Ocidente. Estamos virados para a frente, que é onde está a oportunidade. Há coisas que podemos fazer com o Ocidente e coisas que podemos fazer com o Oriente.
Ruto salientou ainda o impacto direto do acordo de migração assinado com a Alemanha. Estima-se que cerca de 250 mil jovens quenianos possam beneficiar deste novo programa, ajudando a combater o excesso de mão de obra no Quênia e a escassez de trabalhadores qualificados na Alemanha.
That is a bilateral agreement between Germany and...
Trata-se de um acordo bilateral entre a Alemanha e o Quênia. É uma situação em que todos ganham. Há um grande déficit de mão de obra na Alemanha. Existe uma grande oferta de mão de obra no Quênia. como beneficia o Quênia, dando-lhes as oportunidades aqui e como se elimina o déficit aqui, aproveitando o
Quênia.
Quando questionado sobre a situação económica do Quênia, o chefe de Estado africano reconheceu os desafios relacionados com o alto rendimento do país face aos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. No entanto, garantiu que Nairobi está empenhada em evitar uma situação de incumprimento financeiro. Nuno de Noronha, DW.
DW. Voz da Alemanha.
A Alemanha iniciou nesta segunda-feira o reforço do controle de todas as fronteiras terrestres com mais três países da União Europeia, nomeadamente Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca. A esta lista juntam-se a Polónia, República Checa, Suíça e França. A medida, segundo o governo de Olaf Scholz, visa reduzir a entrada de imigrantes e conter eventuais riscos de supostos extremistas islâmicos e vai permanecer em vigor durante os próximos 6 meses, mas também pode prolongar-se durante muito mais tempo. Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, garante que vão ser evitadas grandes complicações no trânsito. A vigilância reforçada surge na sequência de vários ataques com armas brancas que intensificaram o debate político sobre a necessidade de tornar mais rigorosa a política da migração. Kerstin Rubert enaltece a decisão do governo. Eu penso que é a coisa certa a fazer. Só deveria ter acontecido muito mais cedo. Por seu turno, Maria Sieger diz que... Penso que é bom, porque nós que vivemos juntos às fronteiras sofremos de criminalidade. E não é correto que cada um entre e saia sem que alguém tome conta da situação. Mas alguns críticos alertam que esta medida pode promover o racismo na Alemanha. Por exemplo, Lucy Maxi questiona a eficácia da medida. Duvido que apanhe realmente as pessoas que precisam ser encontradas. É mais um transtorno do que uma solução. Vários países criticam Berlim. Alguns eurodeputados afirmam que a decisão da Alemanha vai contra o espírito de livre circulação no espaço Schengen. O eurodeputado e membro da Comissão dos Assuntos Externos, Eken Matthias, critica o controle das fronteiras entre os Estados da União Europeia. Alguns de nós culpam sempre os imigrantes por tudo. Despertam ódio e dividem os nossos países. Queremos uma política de imigração que funcione. Uma política que acolha os trabalhadores de que necessitamos. Sei que haja necessidade de controle das fronteiras onde temos o espaço Schengen.
DW. Do centro da Europa para si.
Pelo menos 21 pessoas morreram na Europa Central e de Leste devido à passagem da tempestade Boris. Deste número, contam-se 7 pessoas na Roménia, 7 na Polónia, 4 na Áustria e 3 na República Checa. Na Polónia, o governo declarou zona de desastre nas áreas inundadas, uma medida para facilitar a evacuação e resgates. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou que serão pagos cerca de 234 milhões de euros às vítimas das cheias. Para as necessidades dos locais e das pessoas afetadas pelas inundações, o ministro das Finanças garantiu-me que não faltarão meios para ajuda direta e a longo prazo. As inundações na Polónia rebentaram barragens e diques e, quando as águas baixaram, deixaram as ruas cobertas de pilhas de entulho e lama. Na República Checa, as chuvas persistentes transbordaram muitos rios. Mais de 12 mil pessoas foram retiradas das habitações e centenas de milhares de casas ficaram sem eletricidade. As autoridades declararam emergência em 2 regiões e foram mobilizados meios aéreos para ajudar na evacuação das pessoas sitiadas. O presidente tcheco Petr Pavel considera a situação no terreno de grave e destaca o trabalho de todas as pessoas envolvidas no apoio às vítimas. É uma situação extremamente grave, mas creio que até agora a forma como o nosso sistema de emergência está preparado permite-nos responder de forma muito mais eficaz. E agradeço o trabalho de todos os envolvidos. Na Roménia, mais de 15 mil habitantes foram afetados pelas cheias, especialmente Leste, no condado de Galati, no leste do país, após inundações descritas como históricas pelas autoridades. O transbordo dos rios atingiu 76% das propriedades, com várias estradas bloqueadas e mais de 750 bombeiros mobilizados em operações de resgate. Na Áustria, nos últimos 4 dias, caíram até 280 litros por metro quadrado, um recorde para setembro, e 4 vezes mais do que a precipitação média do mês nos anos anteriores. Uma dúzia de barragens rebentou no estado federal da Baixa Áustria, o maior e mais populoso do país, deixando 12 mil casas sem eletricidade e 23 cidades sem água potável. Cerca de 800 pessoas tiveram de ser resgatadas por helicópteros.
DW Notícias.
A Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se hoje em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para discutir a preocupação, dizia, a ocupação israelita aos territórios palestinianos, de acordo com uma proposta de resolução palestiniana que exige que Israel encerre a sua presença ilegal no território palestiniano ocupado dentro de 12 meses. Pelo menos 13 pessoas morreram nesta segunda-feira no oeste do Chad em um ataque atribuído ao grupo jihadista nigeriano Boko Haram contra um acampamento de criadores de gado, segundo informou a polícia local, a agência espanhola EFE. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve hoje divulgar a sua proposta de equipa para um segundo mandato à frente da instituição, incluindo a comissária nomeada por Portugal, bem como as respectivas pastas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira, um dia depois do novo atentado contra o ex-presidente e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, que o serviço secreto precisa de mais ajuda para garantir operações de segurança. A empresa tecnológica Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram e do WhatsApp, proibiu vários meios de comunicação estatais russos, incluindo a RT, de aceder às suas plataformas. A decisão surge 3 dias depois do governo norte-americano ter anunciado novas sanções contra os meios de comunicação estatais russos, acusados de trabalhar com os militares russos e participar em campanhas de angariação de fundos para pagar o armamento utilizado na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que realmente os jovens moçambicanos esperam das eleições gerais de 9 de outubro próximo? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. É uma pergunta que está a levantar muito debate na nossa página. Para já, vá para lá e participe do nosso debate. Para já, mais comentários nesse espaço e nesta segunda parte do Espaço do Ouvinte. Varsóvio Júlio escreve-nos que espera que se respeite a vontade popular. Já sabem, a maioria é que vence, quem governa é o povo. Dani Massava diz esperar por um país de todos e melhor para todos. O Rene Moçambique espera por mais oportunidades de emprego e melhoria do custo de vida, enquanto que Lautaro Nhantumbo diz que a juventude de Moçambique espera mudanças profundas que abordem questões centrais para o desenvolvimento do país, com destaque para a criação de mais oportunidades de emprego, melhoria no sistema de educação e de saúde e um combate mais efetivo à corrupção. Assim, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 17 de setembro de 2024, com a apresentação da Mãe Fernando, Sandra Kiala editou. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha um bom dia.